São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
E de imediato destacar, sim, foi um susto, né? Ventos. Mas, cara, sabe que ontem, no horário daquela tormenta, daquele vendaval, eu estava em Pelotas e conversando com a Júlia, com o Rui daqui. Foi muito pior, né? Teve municípios aí que foi muito pior. E, diante de tudo, a gente tem que levantar as mãos para os céus e agradecer também, né? Bom dia, Majado.
Bom dia, Carl. Bom dia, Miguel. Bom dia, Júlia. Um bom dia especial a todos os ouvintes aí da Rádio São Lourenço. Não, com certeza, né, Carl? Nós já alertávamos, né, que as condições climáticas que estariam postas para algumas pessoas eram assustadoras, né? E para nós também, a gente torceu muito para que elas não se concretizassem, né? Porque a gente trabalha sempre com a previsão, mas torcendo para que elas não se concretizem, né? E, infelizmente, na noite de ontem, elas acabaram se concretizando e o município registrou rajadas de vento aí na casa de 107 km por hora.
Na estação... O CIEX nos passou isso ontem à noite. Meu Deus, é ventos que assustam, né? O que você poderia destacar de prejuízos? Eu gostaria primeiro de começar a falar do lado humano, se teve alguma pessoa que precisou deixar a casa, que teve casa destelhada em algum lugar, sabe de alguma coisa nesse sentido?
Nós montamos um relatório preliminar na madrugada, até já divulgamos nas redes sociais aí do município, né? Nós atendemos 6 ocorrências de destelhamento.
E na cidade?
Isso, na cidade. E dessas 6 ocorrências de destelhamento, houve, né, pessoas desalojadas que foram para casa de parentes, porque se assustaram também pela sequência, porque...
Mas prejuízos muito severos, esses destelhamentos?
Sim, tiveram prejuízos severos. Eu posso citar uma residência ali na rua 7 de setembro, que é nova e que sofreu quando a gente chegou para atender, praticamente toda a casa estava molhada e eles estavam tentando ainda recuperar e cobrir seus móveis, tudo.
Mas o telhado foi embora?
Sim, partes do telhado voou e era, entendi, um telhado bem novo. Então, demonstrando também a força das rajadas de vento que o município sofreu.
Onde mais? Só nessa localidade ou mais localidades assim diferentes aqui no município?
Não, houveram ocorrências em pontos distintos da cidade, né? Aqui na margem do Rio São Lourenço, aqui na General Osório, na 7 de setembro no Navegantes. Houveram também pedidos na Barrinha, próximo ao fórum também. Então, foi distribuído, porque a própria precipitação no município, que foi aferida, na média de 30, 32 milímetros em uma hora, ela foi constante nas estações.
A chuva,
né,
até que não foi tanto, né? O vento foi forte.
O vento que foi o pior, conforme nós já alertávamos, né? Porque, conforme o próprio professor Eduardo Vogelmann me explicava hoje pela manhã, porque nós tivemos também muitas árvores, né, Carl? Muitas árvores caídas, muitas árvores arrancadas com a força do vento. Então, a gente teve uma constância aí de rajadas, em média, de 70, 75, 85 km por hora, que se a árvore já está um pouco doente, ela arranca essa árvore, né? Então, foi isso que a gente conseguiu constatar. Muitas árvores que estavam um pouco doentes, mas também teve árvores sadias que foram arrancadas aí pela força do vento. A gente teve também situação de postes, né, de energia elétrica. A gente está em contato com a Equatorial direto. A gente sabe
Ontem me ligaram para avisar que na BR-116, ali em Turuçu, havia caído uma árvore.
Sim.
Só que não era o sentido Pelotas-São Lourenço, era o contrário, do outro lado da via. Sentido Turuçu-Pelotas.
No Turuçu, ali, inclusive, agora pela manhã, foi reportado para nós pela guarnição do Corpo de Bombeiros, que, inclusive, teve um incêndio que eles tiveram que atender logo após desobstruir as vias, né? Que a gente teve a RS-265, a BR-116 obstruída também por queda de árvores.
Curto-circuito,
no Turuçu. E aí eles tiveram que atender essa ocorrência e me reportaram hoje pela manhã quando a gente conversava sobre as ocorrências da noite.
Essas questões assim, de falta de energia elétrica, tem muitos bairros, creio que alguns já foi restabelecido. Hoje pela manhã tinha aqui Santa Terezinha, Praia, Lomba, Colina, Espinilho. Ou seja, a CE também, a CE Equatorial, deve estar trabalhando muito hoje.
Isso, Carl. Ontem mesmo nós reunimos aqui com o Aurélio, né? O Aurélio fez uma reunião com os coordenadores de defesa civil de todas dessa micro-região atendida aqui pela CE Equatorial. E a gente fez uma combinação e montamos um grupo e nós estamos informando para eles ali, as UCs, né? Para que eles consigam, ao longo do dia de hoje, restabelecer. Conversei com o secretário Luiz Weber mais cedo sobre o interior do nosso município, também, que é uma grande preocupação. O secretário Luiz Weber está lá fazendo a aferição, né, dos danos, mas em relação à energia elétrica, a informação é que praticamente todo o interior está
sem
energia.
Sabe de algum ponto assim, que foi mais severo no interior?
O secretário Luiz ele ainda está fazendo o levantamento, tá. Mas em relação à energia elétrica, todos os relatos que ele tem é que todo o interior praticamente está sem energia.
Está sem luz.
Está sem luz. Em relação, a gente não corre risco nesse momento de desabastecimento de água potável. Hoje pela manhã estive na Corsã. A Corsã já, quando eu cheguei, a Corsã já havia instalado os dois geradores, um na captação e outro ali na central de distribuição, porque essa era uma constante que nós tínhamos no município, né, Cal? Que faltava energia, na sequência faltava água, né?
Isso.
Mas essa questão da água já está solucionada. Conversei com o Marcelo hoje pela manhã, até agradeci a parceria da Corsã aí.
A pergunta que não quer calar, o pior passou?
É que não, é previsão. E
eu sei que a gente está vivendo, né, um El Niño, mas esse ciclone de agora, assim, tu acha que o pior passou?
Sim, esse evento sim. Eu conversava com a Aninha até ali agora na frente, porque a gente recebe um boletim, né? Na verdade, são dois boletins hidrometeorológicos aí da Defesa Civil Estadual, um pela manhã e um à noite. E aí o boletim da Defesa Civil indica tempo estável no estado do Rio Grande do Sul aí para os próximos 3 dias. Normalidade. Quando a Defesa Civil ela coloca em normalidade, pode haver chuva pontual? Pode, mas chuva fraca que não vai afetar as estruturas, né?
A avaliação do teu trabalho, gostou? Tudo que foi projetado até essas residências que tiveram impactos, vocês acreditam que, poxa, a gente estava bem preparado, ligaram, a gente já estava lá. Gostou do teu trabalho, por exemplo?
Sim, Carl. Eu acho que o trabalho da nossa equipe, o trabalho também do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, que são as nossas forças de resposta, né, no município. A gente fez duas reuniões ontem, conforme eu mencionei anteriormente, fez uma reunião com a Equatorial. E é claro, a gente torcia muito para que não tivesse essa magnitude, né? Mas acredito que a gente conseguiu atender bem, até fazer um apelo aqui para a nossa comunidade, né? Porque com as novas tecnologias, essa questão da ligação, ela é sempre pelo WhatsApp. E quando tu tem uma queda de energia, acaba influenciando na rede de dados. Então, o ideal é que em eventos de emergência, sempre liguem para o 193 ou para o 190, porque eles têm uma central específica para receber essas informações e processar, e eles estão constantemente em contato com a gente durante os eventos, né? Porque aí, conforme agora pela manhã uma moradora me relatou, eu tentei ligar para o senhor e não consegui, e aí eu estava lá no camping avaliando a questão dos ciganos, né? Que estavam acampados lá e acompanharam todo o evento climático, acabaram sofrendo também. E naquela região específica, a rede de telefonia da Claro não estava funcionando, estava com 3G e não completava a ligação.
E aqui pertinho, a rodoviária?
É, a rodoviária sofreu bastante.
Ninguém se machucou?
Não, ninguém se machucou. Foram prejuízos da estrutura, que a gente já está...
Não foram nem dentro da loja, né?
É, foram no corredor ali, lateral. É, dentro da loja a gente ainda está ferindo, porque a primeira parte que a gente se preocupou hoje pela manhã, né, limpar e ferir, foi a questão externa ali, porque tinha muitas telhas, estava muito sujo, muitas estruturas ali que poderiam até colocar em risco a vida de alguém. A Caixa Econômica Federal também teve novamente o seu vidro estourado, em função das rajadas de vento. Hoje pela manhã eu falei com o gerente da Caixa ali também, eles que já tinha ocorrido isso em 2023. E aí novamente, é bem aquele vidro principal ali do primeiro piso da Caixa Econômica Federal também estourou com a força do vento.
Mas é brabo trabalhar com esse El Niño, né?
É complicado, cara.
Não é para qualquer um. Gilmar Majada, obrigado pelas informações. Tem aqui um canal sempre aberto. Quiser conversar com a comunidade, passar recado, a forma de proceder quando vem esse tipo de evento climático, tá? Rádio São Lourenço, sempre de portas abertas, meu caro.
Muito obrigado. Então, aqui, Cal, só deixar um agradecimento especial à nossa Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, a Universidade Federal de Pelotas também,
o
FEPEL.
O CIEX, aquele trabalho
tem
deles.
Tem o CIEX e o CPMET. Inclusive, o CIEX e o CPMET em conjunto, eles elaboram para nós, a partir de um termo de cooperação, uma previsão do tempo personalizada para o nosso município. O que acontece? A Defesa Civil lança o alerta, e eles pegam e, com base em todas as informações que a gente tem na nossa região, eles fazem personalizado e vocês podem acompanhar seguidamente toda semana no site da prefeitura.
Estou ligadaço já isso, ali naqueles dados ali.
Então, agradecer, porque é muito importante o papel que a ciência tem exercido e tem nos auxiliado bastante, até nas ações, né, de resposta. Porque tu imagina, se fosse em outros momentos, nós ia estar totalmente no escuro.
Exatamente.
E também um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros, à Brigada Militar e toda a equipe da Prefeitura aí que não mediu esforços para a gente conseguir restabelecer logo e garantir as vidas das pessoas, né, Cal? Que é o que importa nesse momento.
Que é o que importa.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço, repórter.
A informação em primeiro lugar.